Salve, galera! Estamos aqui para mais uma brisa. A gente está aqui por horas discutindo um assunto distinto, mas meu pai vai se apresentar, que está falando aqui há horas. Rápido, se apresenta, fala qualquer coisa sobre você.
Eu falo quem eu sou Alfredo, eu sou um cara de centro, que não consigo entender até hoje porque tem direita e esquerda. Eu estou há horas, desde a de tarde, falando que eu não entendo o que é esquerda e o que é direita. Votei no Bolsonaro, não voto nele nem para síndico do meu prédio, mas vou votar sempre contra a corrupção. Eu estou velho demais para entender a história do país e saber que nesse país a miséria, a homofobia, o racismo existe e vai existir sempre, até a gente ter um líder político que mude isso.
Ótimo, só falta morrer então.
Eu tô preocupado com o Julinho, ele tá me taxando como comunista já.
Pelo amor de Deus,
esquerda,
não.
extrema esquerda.
Não.
Ele tá me convencendo disso.
Mas você votou no Bolsonaro, ninguém vai achar comigo.
Mas ele já entendeu porque que o Bolsonaro. Ele não aceitou, mas ele
Não,
entendeu por quê.
o que eu acho sobre você, tá? Como pessoa, se eu não, nunca
Pelo
te
amor de Deus, tá minha
perguntasse.
filha e minha mulher aqui, não fala certo de mim, pelo amor de Deus.
Se eu nunca te perguntasse, mas elas acham coisas de você também,
Meu,
né?
esse é o problema, não peço pra elas falarem também.
Se eu tivesse, eu conversei com você, nunca conversei sobre política. Se eu tivesse que falar em quem você votou no segundo turno, Haddad ou Bolsonaro, eu falaria Haddad. Isso eu quero dizer, entendeu? Eu acho que você se simpatiza muito mais
Com
nas
razão.
suas atitudes com a esquerda do que com a
Sim,
direita.
com razão.
Mas eu não acho que você é
Eu só
comunista.
queria mudar o sistema que
Eu
estava
também.
indo.
É, sim.
Você quer mudar o sistema vigente nesse país desde o Império, que é esse sistema que você chama de direita.
Sim.
É isso que está controlando.
Tá.
E eu não quero isso. Eu queria mudar aquele sistema de corrupção. Eu
Mas a
achei
corrupção
algo
do
demais.
Bolsonaro? Mas a corrupção,
Não
será
era o
que ela.
Bolsonaro, gente. Era o xizinho que estava fora, aquele que estava. O Haddad, discuti com ele. Inclusive, do que entre Boulos e Haddad, pelo amor de Deus, você é maluca.
Aí
É
você
bom.
decidiu queimar todos os livros que você já leu na vida, na verdade. Você fez uma fogueira
Boulos. Meu,
e falou
é que o
assim:
intuito
vamos queimar
dele,
esse
né, era mudar
princípio.
o que o ro a roubalheira
Não,
que
Boulos
estava
é
tendo.
muito mais
Como
sistema.
16 anos de PT.
Sim, mas você não analisa quem você vai votar para parar a
Não,
roubalheira? Tipo,
você,
ah, vou
você analisa. Você analisa,
Vou
porém.
colocar um
coração,
gato
tá?
para administrar lá, ele vai ter
Não,
condições.
é que era
Não,
melhor.
então vamos deixar como tá, ou não, entendeu?
Não, entendi, mas era melhor você pôr um X, ou você pôr o gato, ou você pôr o cachorro, do que você deixar 16 anos de
Então,
corrupção em
se
cima do
você
PT.
tivesse a expectativa de que esse novo
Mas se
viria
você
não
realmente
fosse.
achasse
Não
isso, por que que você não votou então
Você
no
achava
Bolsonaro?
que ele não ia ser corrupto? Você achava que ele não ia ser corrupto? Porque se
Porque eu
ele
também
tava
acho ele
corrupto,
muito
ele
Foi o
extremista.
engano que eu tive.
Você achava que ele não ia ser
Eu tenho
corrupto?
medo desse lado extremista
Corrupto, todo
dele,
mundo
que eu não concordo com tudo que ele disse.
Acontece.
Mas eu não concordo também com o PT.
Eu acho
Não,
que o
mas
PT
acho
montou uma estrutura tão bem montada que era automático. Não era o Lula. Eu falei isso pra você. Eu não acho que o Lula devia ser crucificado pelo um apartamento e um sítio. Isso não é nada. Mas eu acho que a instituição, corrupção, se formou nesse país. Direita, Odebrecht é o quê? Direita, capitalismo puro. OAS, todas as grandes empreiteiras do Brasil são responsáveis pela corrupção. O Lula não se corrompeu sozinho, o PT não se corrompeu sozinho. Alguém chegou e falou assim: toma 15 milhões. Eles não foram roubar, eles não roubaram ninguém. As empresas ofereceram suborno para facilitar elas, o capitalismo.
Mas o que não faz sentido para mim é, você acabou de dizer que quem manda no país, na verdade, são os deputados, que é o centrão que está lá há muitos anos.
Desgraçadamente.
Se são eles que mandam, independente de quem você colocar no lugar do executivo, todo legislativo ainda vai estar lá, reproduzindo a mesma
Porque o
estrutura
povo vota nesses
política que
caras.
tem há 50 anos
O
atrás.
Sarney tá lá no Senado há 200 anos e nem
Então,
continua votando
você está
nele.
se contradizendo.
Não.
Porque se, independente de quem colocasse no lugar, o legislativo ia continuar funcionando da mesma maneira e eles iam continuar aprovando só o que eles
Sim.
querem que seja aprovado. Então, na verdade, quem manda no país, e os deputados têm salários até mais altos do que,
Sim, sem
em
dúvida.
tese,
Do
quem manda
presidente,
no
o teto era
presidente?
presidente e
Exatamente.
hoje o deputado. Para mim, o que eles fizeram, por isso que eu falei, esses mesmos caras, grande parte deles, derrubaram a direita do Collor. Você tem 500 motivos para derrubar o Collor. Você foi pegar ele no que deu para pegar: uma Fiat e uma cachoeira reformada da casa da mãe dele, da madrinha dele. Foram pegar o PT pela pedalada da Dilma. E ela não pedalou nada. Ela pedalou a mesma coisa que todos os presidentes fizeram. Eu tenho que acertar meu balanço final. como qualquer empresa faz. Eu tenho que acertar meu balanço. Eu acelero isso, tiro minhas dívidas, sumo com isso, jogo pro próximo. Qualquer empresa faz isso. Isso que eu tava falando com o Julinho. Eu não acho que ele, figura Lula, seja isso. Se falasse para mim assim, olha, ele ganhou um apartamento e uma chácara, eu batia a palma. Não muda em nada. O deputado que derrubou a Dilma é o mesmo infeliz que derrubou o Collor. O PT montou um esquema que chegou uma hora que eles tinham que dar dinheiro pro legislativo e não deu. O Cunha teve que defender o dele. É por isso que derrubaram a Dilma. Porque o PT não estava mais dando o dinheiro que esses, né, estavam acostumados a receber. Eles estão vendo bilhão passar para lá e bilhão passar para cá e ninguém dava dinheiro para o legislativo. Vamos derrubar esse sistema.
Mas então, mas aí não é muita...
Eu queria isso.
Mas então, eu vejo duas coisas aí. Primeiro, a gente colocar... Você mesmo disse que a gente entende... que o problema não era o PT, então. O problema sempre foi o centro. Então eu acho muita... muito errado. Errado. A gente colocar xingar o Lula. Entende? Porque eu acho que qualquer pessoa que fosse no lugar do Lula estaria fazendo a mesma coisa que o Lula. Ponto.
Mas eu acho que o ponto dele é quebrar a estrutura que foi criada por ser 16 anos de governo. Entendeu?
Eles montaram um sistema, é uma instituição. Que não é só direita ou esquerda. A OAS, o dono da OAS, o dono da Odebrecht, são capitalistas puros.
Eles estavam quebrar o esquema.
É o esquema, parar com esses. A instituição. Virou a corrupção nesse nível de meter bilhões.
Mas então, mas é que eu entendi isso, de quebrar o sistema. Mas como. É o que a Ana falou, como você vai quebrar o sistema mexendo numa peça que não faz parte do sistema? Eu tô com um problema aqui. Eu mexer numa peça aqui, não vai mexer. Entende? Eu acho que... E aí eu tava falando sobre o ser humano, porque eu acho que o grande problema, não só do Brasil, como na sociedade, eu acho que o problema do Brasil é muito forte, primeiro porque a gente é pobre, né? É um país pobre.
É um país rico, mas, com pessoas pobres.
Isso. É um país pobre, a população é pobre, só que a gente tem muita influência no mundo, então a gente começa a olhar, a gente se acha como um país desenvolvido. E a gente não é. Né? Então, quando a gente vê isso, aí eu virar e falar assim, ai, o Lula é canalha, ou sei lá quem, é canalha. Não, o ser humano tá sendo canalha. Então eu acho que parte de mim como Júlio, de você como Alfredo, agir da maneira que a gente acha certo. Se isso vai gerar impacto positivo ou não no nosso sistema, eu não sei. Se eu tivesse que chutar, eu arriscaria que não.
Foi o que eu
mas
fiz.
Eu não vou desistir.
Foi o que eu fiz. A ideia do Bolsonaro não era o Bolsonaro. É o que eu te falei. A macaca Joana é candidata, eu vou votar na macaca Joana pra quebrar.
Mas pode ser. A ideia não era o Bolsonaro, mas era o Bolsonaro.
Acabou sendo.
O que muita gente fala é, nossa, era pra ser antipetista, não era pra ser o Bolsonaro. Tá, mas era o Bolsonaro, não era tipo antipetista. Você pode votar no Haddad ou em qualquer outra pessoa. Não, era o Bolsonaro. A imagem era o Bolsonaro e vinha com todo o pacote que o Bolsonaro propunha.
E eu nunca votaria no Haddad, não pelo Haddad. Eu expliquei isso pro Julinho. Não é o Haddad, quando ela fala de Boulos, pelo amor de Deus. Na minha concepção de vida, Boulos, Haddad.
Haddad está muito mais acima que o Boulos.
Não, tem comparação. A gente estava conversando antes. Eu não votei contra o Haddad. Eu votei contra o que se formou em torno do Haddad. E quem conhece um pouco da história do Brasil saberia que o Haddad não ia comandar, não ia governar.
Mas então, mas é que eu acho que o ponto aí...
É mais fácil o Boulos governar pela personalidade do que eu vejo o Boulos.
Não, ele não ia governar, mas... O Bolsonaro ocupando o espaço que ele ocupa e prometendo tudo que ele prometeu. E
mentira.
Se ele fizesse, de fato, do mesmo jeito que ele está fazendo parte do que ele prometeu e está deixando muita gente surpresa, do tipo, eu não acreditei que ele ia fazer isso. Ele disse. Se eu falo assim, nossa, eu vou entrar para matar 6 milhões de pessoas, o que está acontecendo devido à vacina e toda essa proposta que ele está fazendo contra o lockdown, que já matou muita gente. Sim. Mas ele prometeu tudo isso. Então é um pouco de ignorância da nossa parte achar que ele não ia cumprir com tudo que ele prometeu. E se ele... Tipo, qual é o risco? O risco que se paga pra diminuir a corrupção do país, porque você disse que a corrupção ia continuar mesmo assim, é entrar um louco? Que pode... Que tem um discurso racista, homofóbico,
etc? Até então, por conhecer o militarismo do Brasil e ter passado minha juventude sob a égide do militarismo, eu não achava que ele ia fazer o que ele faz. Eu achava que os militares iam falar assim, parou aí, companheiro, ele é um capitão.
Porque você achou que eles não iam permitir que o Bolsonaro fizesse isso.
Quem conhece o Mourão e conhece a história do Mourão, não como militar, como pessoa, quem conhece a história do Mourão dentro do militarismo brasileiro, sabe que ele não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu o Mourão para ser vice para acalmar o militarismo.
Tá, mas nada disso justifica. Você entende que são dois pontos. Em relação ao Bolsonaro, são dois pontos. O primeiro é o que o discurso dele traz. O discurso dele traz... o discurso de ódio que todo mundo acredita. E que dá um crivo às pessoas de que isso tá ok. Então, que tá ok você xingar um negro na rua, que tá ok você bater um casal de homossexuais na rua. Então, isso dá um crivo perigosíssimo. E a segunda coisa é... Ok, suponha que no mundo ideal acabasse a corrupção, realmente. O Bolsonaro entrando acabasse a corrupção, o que não foi o caso, foi completamente oposto. Que agora, não só ele rouba, mas ele tem uma série de filhos na política que podem fazer o mesmo. Se tivesse acabado, e o preço que esse custo vale, o custo de acabar a corrupção, o que não ia resolver nenhum problema estrutural no Brasil, porque, de fato, a educação não ia ter mais dinheiro, a saúde não ia ter mais dinheiro, mas tá, acabou a corrupção. O preço de acabar a corrupção vale com que homossexuais sejam apedrejados na rua, que talvez a gente tenha ou pessoas comprando ilegalmente armas, ou que a gente aprove isso. Isso paga? Na sua cabeça,
não.
Você fala assim, nossa, não tem mais corrupção. Mas eu, não é uma pessoa distante, eu posso ser apedrejada na rua porque alguém acreditou que se o presidente da república, que é o símbolo do governo e do estado, disse que está tudo bem, eu posso estar apedrejada na rua porque eu estou demandada com uma pessoa do mesmo sexo que eu. Isso vale o custo de acabar com a corrupção?
Não. Aconteceu dezenas de vezes, é só lembrar, durante o governo Lula, durante
não,
o governo
não era um
Dilma,
crime. Não era um crime da população.
Homossexuais sendo surrados na Avenida Paulista, o símbolo de São Paulo, que teoricamente é um lugar acima do nível do Brasil.
Eu não disse que não acontecia. Eu disse que o nosso presidente... Ele tem não o apoio do nosso presidente, mas ele tem o crivo para que isso aconteça.
Ele,
eu acho como se isso fosse uma coisa normal. Então a normatização disso é uma coisa bizarra.
O Brasil nunca seguiu o seu presidente, gente. O Brasil nunca seguiu a esquerda do PT, nunca seguiu a direita do... O Brasil nunca seguiu. Nunca. Historicamente.
Mas parte da população,
quando
Lula, segue Bolsonaro.
Quando se diz que o militarismo no Brasil foi light, não é porque ele não matou gente. Eu falei com o Julinho. Meu pai pertencia ao SNI, o seu avô era do SNI. Entre na internet e veja o que é SNI.
Meu pai dá uma palhinha sobre
meu pai falava o quê? Comunista comia criancinha. Eu jantava e almoçava ouvindo isso. Nunca me modificou. Eu não sou um exemplo do que é o Brasil. Eu nunca acreditei. O meu pai contava as histórias de como eles enchiam os helicópteros, iam para o alto mar e jogavam. Tava falando com o Julinho.
Mas isso não responde a minha pergunta. Se não vale o custo...
Esse é o militarismo brasileiro matou. Muita gente disse que foi light. Sabe por que foi light? Porque eles não faziam nada que afrontasse a opinião média do Brasil. Vocês não viveram nessa época.
Lógico, pra minha mãe também foi light. Mas porque ela era branca,
mas não,
heterossexual
não é só isso.
Mas tinha
não é,
muito dinheiro.
Mas não é só isso. O militarismo usou técnicas como o PT usou para convencer pessoas, como a direita usa, a esquerda usa, como o Hitler usou. Ele mostrava a face que interessava, que era o progresso, a corrupção. Quando você tem generais, isso é fato. Se você se aprofundar em livros americanos que contam a história do Brasil, o militarismo agradava o povo por um simples fato. Quem roubava era cinco, os cinco generais de cinco estrelas. O capitão, quando roubava, o general falava assim, parou aí, ele obedece. O que me incomodou nessa coisa liberal foi: vamos roubar o quanto a gente quiser, a hora que quiser, sem se preocupar com nada. E isso é inerente do ser humano. Eu não estou dizendo que se eu estivesse lá, eu não faria a mesma coisa. Talvez até fizesse pior. O nosso militarismo matou muita gente e usou como máscara. Olha o que você tem hoje. Você tem uma capital que não tinha. Nós construímos. Ah, mas vocês estão endividados. Mas o Brasil cresceu, o Brasil tem indústria de base, tem siderúrgica, nós não tínhamos.
Não, isso não foi durante o regime militar. A maior parte das indústrias de base do país foram construídas durante o regime ditatorial de Vargas.
Que era?
Ditatorial.
Militar.
Militar, mas de Vargas. Não o regime militar.
Quem sucedeu ele? De 1964. Quem sucedeu ele foi General Dutra, a via Dutra que vocês pegam em homenagem ao Dutra.
Mas
que é muito errado, né?
Não, eu não acho certo. Mas eles usaram como máscara isso. Como o PT usou como máscara o pobre comer frango, comer iogurte. Vocês não lembram disso no começo do governo? O povo está comendo. Ótimo, o povo está comendo.
O que, mais uma vez, não era para o povo comer. Era para que tivesse uma maior classe média que pudesse consumir.
É isso que eu acho. Ele mascarou uma situação em que ele mostrou para os pobres que eles crescendo, o mundo inteiro é o seguinte, o mundo cresce com a classe média aumenta, o pobre vem junto. Você não adianta tentar fazer o pobre virar classe média, porque ele não vai ter. A estrutura de um país é a classe média dele. O americano é o que ele é, porque a classe média dele é desse tamanho.
Mas você não precisa transformar o pobre em classe média?
Mas cultura, como é que você vai fazer isso?
Mas então, mas o que eu acho...
Não fui eu que voltei de Bolsonaro. Nego votou no Bolsonaro como se ele fosse um deus. Eu votei no Bolsonaro consciente de que eu queria me livrar da corrupção.
Mas mais uma vez você não respondeu a minha pergunta. Isso a custo dos direitos humanos vale? Se não vale, o que você achou? Que ele estava mentindo? É uma resposta bem prática.
Eu sabia que ele estava mentindo.
Não está.
O plano do Bolsonaro era diminuir a corrupção.
Isso é mentira. Isso é mentira.
Porque... Mas nenhum governo vai fazer isso.
Mas...
E como que ele gastou milhões de leite condensado?
É que pra mim era tão óbvio em 2018 quanto hoje é óbvio e provado que era mentira. Sabe?
Eu sabia. Eu falei isso pra ela. Eu mandei uma frase pra Natália, no ápice do estresse dela, eu mandei: eu tô nesse país há 59 anos.
Não era um estresse, era um desespero.
Sim.
Como é um desespero
eu
hoje?
Eu te falei.
Você não sair na rua e saber se você vai
falei,
voltar.
Se entrar à esquerda ou entrar à direita, esse senso humanitário não mudou.
Não, mas é que assim...
A pobreza,
não, eu acho que
o
assim,
sentido do PT tá era melhorar, fantástico, a situação da miséria no Brasil.
Sim.
Mas nunca se preocupou com direitos sociais. O homossexual apanhava, morria... E era espancado igualzinho é hoje.
Não
era
igual
igualzinho.
Não é, não é.
Porque não tinha alguém dizendo
por exemplo,
que tá tudo bem.
Vem números.
Pensa num governante. Agora pensa você. Pode ser que se você repetir a vida inteira pra mim que preto é inferior, eu não escute. Pode ser que eu leve só em consideração o que eu aprendi na escola ou o que eu sei. Mas se você estiver repetindo isso desde que eu tenho 4 anos até hoje, você acha que isso não vai me influenciar?
Vai.
E aí se eu tenho um pezinho ali, se eu já olho esquisito, você acha que isso já não vai me influenciar? Pensa isso numa figura de um chefe da nação. Não, ele não é um cara qualquer. E do mesmo jeito que Lula, você mesmo disse hoje, que o Lula era um populista. Ele é um populista.
Com um discurso mesmo, que eu babo.
E mesmo que ele não convença toda a população, ele convence uma parte forte da população. Da mesma forma que Bolsonaro. A diferença é que o Lula está se vendendo. O Lula tá vendendo a candidatura dele, tá vendendo o partido dele. O que ele tem todo o direito de fazer. Eu não estou julgando se é uma boa ou não, mas...
Como figura, ele é
Mas
é uma
esse
coisa
é o problema. O Bolsonaro não estava se vendendo. O problema de Bolsonaro é que ele estava vendendo o ódio. Em nenhum momento ele estava vendendo... Gente, eu sou a melhor pessoa para administrar esse país. Eu vou, não sei o quê. Não, ele estava vendendo ódio. Não, é um absurdo. Vai entrar de mãozinha na rua. Vai entrar viadinho na minha casa. Agora, você está... E aí, se você tá votando nele, você tá fazendo o quê? Comprando o ódio. Concordo?
O Brasil não
é Hitler. Hitler era um... Nossa, Hitler, apesar de tudo, era um puta de um populista? Era.
Fantástico.
Só que...
E eu sou louro
e se ele começasse... E se ele começasse tudo que ele começou, tudo que ele construiu, você acha que teria dado certo se o primeiro, a primeiro palanque que ele subisse, ele ia falar assim, gente, a culpa dos judeus, vão matar todo mundo. Óbvio que não. Óbvio que ele não começou com essa estrutura, mas ele foi construindo um discurso tão assertivo que ele conseguiu colocar a culpa de toda uma crise econômica do país em um grupo específico que acabou em campos de trabalho, em campos de concentração.
Todo
e matamos
mundo faz isso.
Milhões.
Não, mas então, mas eu acho que o ponto...
Todos os governantes que querem mudar radicalmente a estrutura, como era a Alemanha, como era o Brasil, você joga isso nas costas de alguém.
É isso. E é isso, tipo, você viu, você assistiu, você foi lá e votou. Porque ele estava construindo esse exato discurso.
Eu era contra o que tinha. Eu falei, eu voto no macaco João.
E o que eu perguntei? E o que eu perguntei de novo? Então você está me respondendo, você está sendo contraditório e me respondendo. Então sim, vale o preço de acabar com a corrupção, vale o preço do discurso e de ódio? Sim, porque você está falando, sim, mas eu votei sabendo que ele estava fazendo a mesma coisa que Hitler fez lá no início. Mas com o ódio, PT fez isso? Sim. Outros governantes do mundo inteiro? Também. Mas ele fez a mesma coisa em pleno 2018 e você comprou porque acreditava que ele não ia ser capaz de tudo aquilo e em troca da corrupção. Então você me respondeu, sim. Eu acho que o preço de acabar com a corrupção vale o risco dele estar falando a verdade.
Ele nunca... Ele nunca falou a verdade. Qualquer pessoa que tivesse o mínimo de noção sabia que ele estava sendo, tentando ser, para ser justo com a esquerda, com o Lula. Eu admiro muito o Lula, como pessoa, como discurso, como dom de falar, e eu, se eu não sou um pouquinho mais firme, eu vou nele. Para quem já ouviu o Lula falar, pegar o discurso dele de uma hora e meia, até o final... Ele é capaz de convencer o demônio de que o...
Ele é, só que ele não tá... Não é que não tinha crise, não tinha homossexual apanhando, não tinha...
Tinha.
Então, exatamente. Não tinha... os negros não estavam ganhando salários menores, óbvio que estavam. Continuavam ganhando. Isso,
a mesma coisa.
E se qualquer um que aparecer no Brasil, isso é estrutural, ainda vai acontecer.
É desgraça.
Mas não
é
tem
cabral.
Cara...
Mas ele não faz um discurso que legitima.
Que legitima,
mas ele é maluco.
Mas não interessa, hã? Pai.
Eu tô falando o que eu vejo.
Sim, mas...
Eu não tô defendendo...
Mas os números aumentaram.
Não, o que ele... Como a população viu, é problema deles. Eu vi como um maluco que eu votaria no macaco contra o sistema.
Você achou que ele não seria capaz de fazer tudo que ele tava prometendo?
Acho.
Mas ele tá fazendo.
Eu falei isso pra ela. A merda vai ser a mesma que qualquer um que entrou
mas
nesse
não
país...
Foi.
Fez.
Foi a merda.
Pega um nível, só uma coisa, pega um nível, gente, pelo amor de Deus, pega um nível de violência. Eu fui atrás disso por interesse próprio. Os homossexuais continuam apanhando no mesmo percentual de que no governo do Lula, no governo do Fernando Henrique. O que acontece é que a mídia, pega o índice, pelo amor de Deus, gente, do feminicídio. Nesse país não se aumentou o feminicídio. É o mesmo percentual de feminicídio.
Mas, então,
a denúncia,
mas
isso, esse absurdo, é inato do povo.
Mas então, mas
a mulher apanha e não fala nada.
Tá, mas vamos voltar
não,
um
isso
um
não
ponto.
É inato. Não, 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 não. Não me venha. Isso não é inato do povo. A mulher não fala nada. Você tem um caso muito próximo para... A estrutura do país é feita para que a mulher não denuncie. Primeiro,
então,
se você não é independente financeiramente... Como que você vai denunciar? Você vai ver do quê? Se você tem filho, como vai sair com o filho de casa? Se é um louco que te bate com... Como você sabe que ele não vai lá e vai te matar? Como você vai ser atendida? Se não tem delegacia da mulher na sua cidade, como você vai lá e falar
piada.
Por um bando de homem?
Você entra na delegacia da mulher e vira piada com uma delegada.
Mas então, mas é que... Mas então, mas...
Mas não mudou. O que eu tô defendendo, você pega números, esse maluco falando que você não usa máscara, esse maluco falando que você não deve ser vacinado, que você vai virar jacaré... Deu, é o maior índice de aceitação de vacina no planeta. 89% desse país governado por um maluco que diz, não tome, você vai virar pele de jacaré.
Tá, mas eu acho que... Mas vamos voltar um pouco aqui na conversa, porque o... Eu acho que é uma comparação um pouco exacerbada de comparar Hitler com qualquer outro aí. Mesmo com o Bolsonaro, eu acho meio...
Não, mas a gente tá falando sobre o modo de povo.
Não, eu entendi. Sim, não, eu entendi.
Hitler,
não, mas eu...
Deixa eu defender uma coisa, porque eu posso, porque eu sou loiro de olho azul, né? Então, o Hitler era um gênio. do mal ou não, ele era um gênio. Ele planejou uma vida dele pós-Primeira Guerra Mundial.
Tá, mas é que eu acho que aí começa.
Até o final.
Porque eu acho
esse
que,
maluco
assim,
é maluco.
Tá, mas eu acho assim, primeiro esse que o Bolsonaro, ele não é... Por exemplo, se elegeu o Bolsonaro, a gente não tá elegendo só o Bolsonaro. A gente não tem como comprovar isso, eu acho, ainda, né? Não tem como fazer algo de tipo, ah, não, é isso e ponto. Mas eu acho que tem muita influência no poder do Bolsonaro. Pra mim, o Bolsonaro é uma marionete no sistema que tá rolando no mundo. Porque você vê o Trump rolando nos Estados Unidos, aquele retardado lá que era humorista e virou presidente na Ucrânia. Você vê em vários países do mundo e uma coisa sendo muito certa, que é empresas por trás falando, fale isso, fale aquilo. Então, assim, não concordo porque eu não sei, mas assim, concordo que lá atrás, gays apanhavam, pretos apanhavam.
Muito.
Apanhavam e ponto.
Muito.
Sim. Só que a gente estava vindo numa evolução. A gente estava vindo com a consciência de vamos parar de bater em pretos e gays. Quando um cara
obrigado
chega...
Mínimo. Obrigado.
É, sim. Mas quando chega um cara e fala... Não, vamos bater em pretos e gays. Não tô dizendo que agora, que no ano de 2020, 2019, 2018...
Que isso
2018,
vai acabar, mas tem
que
construir mudou. Uma cultura. E a cultura que que eu imagino que você queira, porque, por favor, se você não quiser, deixe de ser meu pai. Tire risco seu nome da minha certidão de nascimento, faça esse favor pra mim. Mas a cultura que a gente quer construir daqui pra frente, como a gente reclama muito a cultura do brasileiro, é o mínimo que não tenha... um presidente, que não tenha também um deputado, mas mudar todos os deputados é um processo muito mais lento, que não tenha um deputado que pregue nacionalmente contra uma parte de sua população. Seja ela
o Willis fez isso e ameaçar ele de morte, não. Ele tá morando nos Estados Unidos porque ele ia matar ele.
Tá, não, mas assim, rapidinho.
O Jean Willis não só defendia, como ele era o exemplo de homossexualismo que chegou... Lá na Câmara dos Deputados...
Então você está concordando esse com a gente.
Mesmo assim,
então
continuou sofrendo.
A única coisa que eu não concordo é que esse governo tem esse poder. O Trump...
Ele deixou bem claro.
Eu sou racista.
Não, então, mas... E ele tem...
Ele fala...
Por exemplo,
esse
maluco
não é nada.
O que eu tava falando...
Mas,
não, mas ele, não,
mas ele
não,
prega.
Mas ele
prega.
Mas é um idiota pregando.
Mas não interessa, ele é o chefe da nação.
Pra você, ele é um idiota. Entendeu? Por exemplo, pra mim, quando eu falei pra você sobre os Estados Unidos...
Pra você que estuda, que já leu vários livros.
E quando eu fui pros Estados Unidos, eu aluguei um Airbnb e eu não sabia sobre os Estados Unidos, eu não conhecia nada. Eu aluguei um Airbnb lá em Los Angeles e eu comecei a reparar que todo mundo em volta de mim, a pessoa que eu aluguei o Airbnb era preta, minha vizinhança era preta, quando eu fui no restaurante era pessoas pretas, eu falei, caralho, não é possível. E aí eu entendi que aquele bairro era de preto. Esse racismo de você excluir o preto da sociedade e transformar em bairros de pretos, calçadas de preto, bebedouro de preto, ele existe desde sempre. É uma estrutura. Calma aí.
Lá eles eram descarados.
Não. Então, mas não. A gente aqui também é. A gente a única diferença...
A gente mentia. A gente fingia que não tinha.
Não, eu não acho isso. Eu acho que a única diferença daqui é que não é que lá eles eram descarados e aqui não. Lá eles eram descarados e todo mundo acreditava. Aqui a gente é descarado, mas quando existe o Bolsonaro, a gente não acredita. A gente finge que não acredita. A gente fala, não, esse cara não tá falando uma coisa dessa.
Não.
Mas ele tá.
Tá.
Ele
então,
tá.
E a gente tem que punir esse cara.
Bem,
a gente tem que fazer de tudo pra esse cara.
Sumir.
Que é, sumir.
Morrer.
Exato. Então, mas aí quando
ele
você vota nesse cara, quando você vota nesse cara, você tá dizendo exatamente
atrás.
O oposto.
Mas
atrás.
Ele não pode ser a voz do Brasil. Você
não.
Ele não pode ser a voz
e ele não
do
consegue,
Brasil.
Ele conseguiu não ser.
Por exemplo, vamos pegar o meu caso. Se eu
ele
viro
é
presidente
uma parcela
hoje,
da população.
Se eu viro, o presidente hoje, você acha que ia aumentar o nível de veganos no Brasil? Se eu viro presidente, você acha que ia aumentar?
Se você tiver um discurso coerente...
Sim,
é óbvio que ia aumentar. E é óbvio que um cara racista vai aumentar pessoas que pensam...
Nesse país você não precisa de um discurso coerente.
Mas esse detalhe...
Pra metade da população, uma população gigantesca que é analfabeta, vem um cara
que
fala que você tem que ter uma arma em casa pra você se proteger, pro cara que teve, sei lá, o bandido entrou na casa dele, estupraram a mulher dele na frente dele, você acha que ele não vai acreditar que realmente ter uma arma em casa é a solução?
Acho.
Então, eu acredito que o Bolsonaro, como está aprovado pelos números, ele não atua, não tem nenhuma influência sobre a maior parte da população. Graças só que ela tem, ele tem sobre uma grande parte da população, que é 30%. E uma parte da população, que nem Jundiaí, estava tendo protesto na frente do quartel sobre o lockdown. Sobre o lockdown, assim, que já tá...
Acho um absurdo.
Que já passou da fase de mas discussão é por causa do Bolsonaro. Na Europa, isso aí, em todos
isso,
os países.
Isso aí não existe, não existe outra explicação. Tá? E eu... Não é que não existe, né? Vamos ser... Vai. Sei lá. Qualquer explicação que a gente for achar, o porquê estão fazendo campanha contra o lockdown, é o Bolsonaro. Se fosse qualquer outro presidente, minimamente são, que não falasse que o Covid é uma gripezinha... Que não falasse, que dá pra tratar com cloroquina,
comparar com mimimi.
Vermictina.
Comparar com mimimi, caras... porque isso aí é mimimi.
Não aconteceria esse protesto. Tá. Do mesmo jeito que tem gente que fala que o racismo é mimimi, porque houve o Bolsonaro, houve o presidente do país, alguém que... Porque é, tipo, a gente...
Eu vi uma expressão, por exemplo, muito boa, eu e a Ana, o mimimi é a dor que não dói em você.
Exato. Eu acho que assim, por exemplo, se eu e a Ana, que não votamos no Bolsonaro... A gente vira e fala, ah, eu não acredito no que o Bolsonaro tá falando porque ele tá só sendo racista. Beleza, mas grande parte da população fala, é verdade, preto é vagabundo mesmo. Olha lá, não tem nenhum preto trabalhando, a maioria dos empregados é preto, é vagabundo. Mas é óbvio, se você for estudar meia hora, você vai saber que não é por causa disso. Só que o Bolsonaro, com um discurso... Ao mesmo tempo que idiota, genial, porque ele sabe que ele vai conseguir convencer pessoas.
E sabe que as pessoas não vão ler a respeito. Ele mas, sabe, assim, ah, deixa eu pegar um livro sabe, pra ver se realmente...
A gente sabe disso, a gente sabe que se eu virar e falar alguma coisa... Eu, Júlio, não presidente, eu, Júlio, pessoa qualquer. Eu viro e falo pra você um dado totalmente nada a ver sobre o veganismo. Você vai acreditar. Porque eu sou vegano e você vai dar um crédito a mim.
Com certeza eu não vou.
Tá, não você, mas assim, a pessoa, entende? A pessoa ignorante vai acreditar.
Mas o Brasil é formado de gente ignorante.
Então, você, como não ignorante, você tem que ser o papel de não aceitar isso.
Vamos para números?
Vamos.
Não se mata mais negro no governo do Bolsonaro.
Mas eu não
acho. Não se mata mais...
Tá, mas eu não acho, mas eu não acho que é isso ainda.
A gente não já passou dessa fase, é a cultura.
Eu acho que é algo...
É a cultura. E você concordou com tudo que a gente disse.
Sim, mas não o governo. Mas não o governo, não é ele. Não é... Tenta entender que pessoas... Vamos deixar bem radical. Tá, pessoa do mal e do bem, o do mal precisava de alguém aparecer pra ele botar todo o mal dele pra fora. É isso que o povo tá fazendo.
Exato.
É por isso que eu não respeito o povo brasileiro. Mas, eu respeito o país, Brasil.
Mas aí você concorda que quando você vota no Bolsonaro, você tá da parte do mal?
Eu não tava nessa...
Quando eu tiver no bonzinho...
Tá,
quando eu tiver no filme dos Vingadores...
Você entendeu estágio. Que seu tiro saiu pela culatra?
Só foi votado em como? Bolsonaro na esperança de se mudar a estrutura.
A custo
hoje,
de... Hoje,
se
de um
existisse risco. A votação, agora, Bolsonaro não seria votado.
Ele, pra mim, continua sendo nada.
Tá pra você, pai. Mas você nunca andou com alguém no mesmo cego de mão dada na rua pra saber se... Como te olhavam antes, é da mesma forma que antes. E o que pra mim é inaceitável é que normalmente as pessoas olham de fora pra pessoas distantes e falam, aquele tá sofrendo. Quando você tem dentro da sua própria casa, pra mim é um absurdo. Pra mim é um absurdo como indivíduo egoísta que o brasileiro é. Então colocando nós todos como egoístas, vou pensar assim, vou pensar só na minha família, no meu círculo de amigos. Ok? Se entra... Em nenhum momento, quando o Bolsonaro tava lá... Falando, não, vai, não sei o que, de viadinho, não sei o que. Em nenhum momento você falou assim, isso afeta diretamente a minha família?
Eu, conhecendo o Brasil, não afeta. Porque o que ele fala não muda. As pessoas são assim, desde o governo que...
Não, mas a gente não tá imaginando. Gente, a gente não tá imaginando
os 4 anos
de Bolsonaro.
Eu acho que eles não
estão
acostumados a entender que homossexual e preto nesse país sofre. Desde quando o Brasil
mas
foi descoberto?
Qual é a solução?
Desde quando trazia os africanos?
Mas qual é a solução?
Tá, imagina
isso
essa mídia.
Sim.
Eu
não busquei no Bolsonaro solução pra isso. Como eu falei pra ela, antes dele ser eleito, eu falei assim, ele não vai mudar.
Mas,
e não mudou.
Mas, então,
isso
mas
tudo
será
tem
que
no Brasil,
eu
gente.
Eu acho que isso volta pra aquela
homossexual
frase.
Homossexual apanha na Paulista há séculos.
Mas hoje tá certo.
Nego aqui nesse país.
Mas hoje tá certo.
Por quem? Baseado em quem?
Pelo Bolsonaro.
É o mesmo porque... idiota que fala pra não tomar vacina. O povo vai e toma.
É,
não toma,
mas
não
é parte
vai
do
tomar.
Povo.
Vai.
Por exemplo, o policial
Eu conheço pessoas que falaram, eu só vou tomar vacina que depois de uma galera tomar e eu ver que não deu merda. Isso é claramente porque o Bolsonaro não fala é... do merda de vacina.
Acredite que não é ele. Não é ele. É insignificante. Grande parte dessas pessoas não tomam, porque não tomariam com o presidente sendo Deus.
Mentira, mentira, porque essas pessoas tomaram vacina o tempo inteiro. As pessoas não têm catapora, as pessoas não têm, como chama aquele negócio?
Criança.
De criança? Sarai. Não, de criança, que dá bug
na... Paralisia?
Não.
Na paralisia? Paralisia infantil.
Paralisia infantil, né? Muitas crianças não têm... É, essa palavra aí que eu queria.
Eu cresci...
Não tem... poliomielite, porque tomam vacina. Sim. Aí essa mesma galera que sempre tomou vacina...
Não toma.
Porque
deu pro filho.
Porque
é isso que
um retardado fala que não precisa tomar vacina, que vacina faz mal.
Tá. Tem uma pesquisa, isso, a OMS assim, fez a pesquisa, no mundo, são 15 países que eles escolheram. Os principais 15 países botaram a gente. Eu não sei por que botou a gente nesses 15 países principais. Talvez pela quantidade de casos de Covid. Desses 15 países, com Estados Unidos, Inglaterra, Itália, o Brasil foi, nessa pesquisa, eleito o primeiro. O povo brasileiro, 89% do povo, vai tomar vacina. Vocês não pegaram, eu peguei pólio. Não peguei pólio. Convivi em escola, e eu estudei sempre em escolas pagas. Nego com pólio. Nesse é lenda. Nesse país não se toma, se dá no filho. Não se toma a vacina. Pega os números da gripe.
Mas culturalmente
da fluência,
foi construído.
O adulto não toma. Nesse país, os maiores de 60 anos estão há anos tentando vacinar a população brasileira. Ela não toma a vacina.
Mas,
o brasileiro...
Você não acha que tem influência?
Gente, você fez um trabalho sobre Oswaldo Cruz. O teu trabalho de final de... Foi a revolta,
sim,
da vacina.
E quanto que isso foi construído? Isso foi construído como? Culturalmente. Você,
o brasileiro, ó, é isso.
Pra resumir, o jeito que o Bolsonaro espalha a cultura,
tá,
porque...
Pra mim ele não é nada.
Tá, ele pode não ser nada.
Eu acho ele nada.
Mas ele é um formador de cultura. Ele está na história do Brasil, ele vai estar lá como
governante.
As pessoas estão
esperavam um maluco desse... Quem
tá,
é do
mas
mal,
ele influencia.
Quem é racista,
mas ele influencia.
Quem é, tava esperando um cara desse pra falar assim...
Mas que seja racista,
eu posso
mas
falar.
Seja racista tem, quieto tem, na sua casa sem bater.
Ele tem poder, exatamente.
Não,
ele tem poder, ele influencia.
Não tem como reclamar.
Você espalharia essa cultura? Era a forma que você criaria seus filhos? Sendo Bolsonaro?
Não.
Por que você faz isso com a nação?
Porque
isso vale com a nação?
Porque eu não quero que o Lula continue fazendo o que fazia com a nação.
Exatamente, desde o princípio é isso.
Eu não
mas
sou
então,
a favor dele, eu sou contra esse.
Sim, mas isso respondeu todas as minhas perguntas. É que você não quer admitir que isso vale o custo, sim, de qualquer risco que isso traz.
E volta a falar, a figura do Lula não é a culpada disso. É a instituição que foi formada a partir disso que criou uma situação que, para mim, me incomodava.
Tá, só, assim, eu acho que assim, por exemplo, quando eu falo...
Nós
que
começamos
assim,
a nossa conversa antes.
É,
então
sim.
Então você entende mais do
entendo,
que...
Entendo, não, eu entendo tudo que você tá falando. E eu, assim, eu, por exemplo, eu entendo até o cara, assim, entender não é diferente de concordar,
de aceitar,
tá?
De aceitar.
De aceitar, de concordar, de tudo.
É a diferença de discussão e briga.
Isso.
Discussão você troca ideias... Pode não aceitar, mas aceita
mas,
o que ele tá falando.
Você conversa.
Direito de
isso.
Falar.
Eu acho, tá? Que o Bolsonaro... Que eu acho que assim, duas coisas. Primeiro, que o Bolsonaro não quer dizer... Eu não vi esses dados, mas eu acredito no que você tá falando,
pode
que não aumentou.
Mas a da violência aumentou. Doméstica aumentou. Esse eu posso te garantir.
Ou aumentou a denúncia.
Os
não,
dois é
ótimo. Um monte de gente apanhava e não falava.
Ótimo,
errado.
Mas continuou assim.
Ótimo, a denúncia.
Mas aumentou. Não, mas aumentou os níveis e não dá pra gente falar. Porque aí é muito fácil você virar e falar assim, ah, mas aumentou. Dá o copo aqui então, cachorro. Não dá pra você falar, tipo, ah, não, mas o que aumentou agora é a denúncia. Com base em quê? A gente não tem como saber isso. E aí você presumir que aumentou a denúncia aumentou
esse...
o crime?
Quando eu era moleque, se minha mãe apanhasse, ela não tinha onde depor. Não tinha delegacia da mulher.
Mas
hoje
piorou.
Você vai na delegacia mulher, dependendo da delegacia, a delegada mulher, nascida mulher, vai curtir com a sua cara.
Hoje. E sempre.
É ótimo você ter uma delegacia
sim,
da mulher.
Sim, mas aumentou mesmo assim.
Sim.
Mas,
mas eu não acho que seja o volume. Isso eu até conversei com ela.
Mas você
eu não
acha
que
você
tem
um...
Do Bolsonaro.
Mas você
acha... isso é o que você acha.
Mas em dados.
Não, em dados
não,
tá que aumentou. Você que tá trazendo ideias de por que aumentou. Em dados, aumentou.
Aumentou.
Ponto. Em dados, aumentou.
Mas você não acha que faz diferença?
Que a nossa instituição faz... E dados, aumentou. Não tem sido um governo pra ninguém.
Não.
Pra ninguém.
Nem com os militares.
Não, pra ninguém.
Mas é porque ele acaba com a imagem do militarismo.
Ele é inferno na vida de todo mundo.
Não, eu também acho. Mas, do que a gente tava falando mesmo? Piorou, tudo piorou.
Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa que eu tenho pra falar. Que eu acho que é assim. A gente diverge em uma coisa que eu acho que isso...
A gente quem diverge?
Eu e você. Ah. Mas no caso eu acho que talvez eu coloque a Bia e a Ana junto comigo. Mas elas vão dizer sobre elas, né? É, naquela frase que eu falei, que eu tenho a impressão que eu ouvi numa música, mas eu não sei. Que é, eu não vou abrir mão do meu verbo pela minha verba. Eu não vou abrir mão de ser roubado, igual eu fui durante o governo PT, pra não poder sair de mão dada com um homem na rua. Entendeu? Eu não vou abrir mão, não de mim, porque acho que falar, eu não quero sofrer isso, é meio só egoísmo.
Você podia sair do governo do Fernando Henrique, do Lula? Não.
Não, tudo bem, mas então, mas não era legitimado.
Imagina
que assim, o veganismo, tá? Você acha chato o vegano que te xinga por você comer carne.
Não é bem assim, mas eu.
Ele era um maluco.
Não gosto de nada antes, radical.
Tá, ele era um maluco antes de assumir a presidência. Agora ele é um maluco e presidente.
Imagina,
isso legitima.
Imagina que eu te bato porque você come carne. Toda vez que você come carne, eu te bato. Tá? Mas aí vira uma chave que o meu presidente fala que eu posso bater em você. Porque você come carne. Você não concorda que isso vai ser pior pra você?
Porque o seu sentimento, sabe que tá certo.
Quando você apanhava por comer carne, você falava, caralho, que cara filha da puta, ele tá me batendo porque eu como carne. Quando um presidente fala que tá certo bater em quem come carne, você vai falar, ué.
O filho da puta sou eu.
Exato, eu sou o filho da puta. Porque o cara que tá sendo regido pelo povo fala que é errado, então eu acho que eu sou errado. Não, então, não porque você tem uma consciência clara. Não porque isso não aconteceu de fato. Quando a gente fala sobre preto, gay, mulher, e aqui é um homem hétero e branco falando, então eu sou totalmente o oposto. Mas eu acho que assim, quando alguém... Eu virar pra Bia. A Bia acha que bater em mulher é errado.
Não. Eu acho que todo mundo acha.
Não é todo mundo. Isso, não, tipo, muitos homens batem em mulheres. Mas eu acho errado.
Acham que é errado.
Tá, mas a Bia acha que é errado bater em mulher. Ela acha, quando ela apanha, do marido dela, ela acha errado. Ela fala, que cara filha da puta. Quando ela ouve um presidente falando que tá certo bater em mulher, ela vai se questionar.
Se ela não tem nenhum nível de instrução ainda?
Ela vai se questionar, não tem como não se questionar. Entendeu? Talvez ela se questione, pesquise... E descubra que mesmo assim tá errado.
Exatamente.
Mas, não, como a gente conversou antes, o Brasil real não é o Brasil que pesquisa. É o Brasil que acredita em palavras do mesmo jeito que acreditou no Lula, do mesmo jeito que acreditou em todo mundo que fala.
O Lula falou, mas cumpriu em tudo.
Tá, mas do mesmo jeito que a gente...
Modificar a estrutura do país, tirar o pobre da miséria e tornar ele pobre, que é um grande negócio no mundo, você tira o cara da miséria e faz ele pobre. Você já melhorou a vida dele em 500%.
Sim.
Ele cumpriu tudo isso.
E aumentou uma classe média, que foi uma classe média gigantesca.
Então,
ele deu frango, deu iogurte, que ele não tinha que dar.
E pra isso...
Porque transformou o país num país pobre, com mania de grandeza.
Mas então, mas é que aí eu acho que... O que eu enxergo, assim, tá? A gente coloca muita culpa. E aqui é um cara que... Não gosta de políticos, tá? Não gosta do sistema político. Eu não acredito em sistema político, tá? Eu, Júlio, não sei, talvez... Por exemplo, quando eu,
repete essa frase, que é essa que eu...
Eu não acredito em sistema, eu não acredito em sistema político.
Esse é meu lema de vida.
Ok, mas não é porque eu não acredito que eu não vivo em um. Eu, Júlio, eu não acredito que comer carne é bom. Não acredito que comer carne é bom, porque eu acho que é errado com os animais, porque eu acho que é errado com a nossa saúde, porque eu acho errado que é com a nossa economia. Mas não é por causa disso que eu não vivo num mundo que come carne. Então eu tenho que escolher pessoas que estão mais ligadas ao meu pensamento. Não interessa se essa pessoa tá fazendo qualquer coisa que... Tipo, não é porque essa pessoa tá dizendo que comer carne é mais ou menos errado. tá, é mais ou menos errado, mas ela tá indo pro meu caminho. Eu prefiro votar numa pessoa que fala que é mais ou menos errado comer carne do que uma pessoa que fala que é errado comer carne. Entendeu? E acho que é esse o ponto. Quando a gente decide votar no Bolsonaro ao Haddad, a gente escolhe que é melhor ser racista, homofóbico e machista a roubar dinheiro da população.
E nem é esse A, né? Porque tem que fazer esse parênteses.
Não, mas, eu tô dizendo sobre o pensamento da pessoa. Tá? O pensamento da pessoa que votou.
Mas é um pensamento muito utópico e é muito... É aquela coisa, eu vou acreditar porque é mais fácil acreditar. Porque um cara que ficou 30 anos no poder público e não fez nada...
Nem voto na Câmara ele dava.
Então era óbvio que ele não ia fazer nada pra combater.
Nem hoje.
Mas você escolheu apostar nele.
Exato, eu acho que
sem
é isso.
Base.
Eu acho que contra o que tava. Por exemplo, quando eu tenho que fazer uma. Imagina que a gente tá aqui. Não vamos falar de eleição, mas a gente tá num BBB. Tá? E aí eu tenho que escolher entre. Eu tenho que votar em algum de vocês. Tá? Aí eu voto no Fla.
Bom voto.
Porque, a minha resposta não vai, eu não posso dar a resposta que eu votei no Fla, porque dentre as opções era a menos melhor. Não é por causa disso, entendeu?
Ainda mais quando eu acho que eu tô fugindo, de não escolher nada.
É, eu acho que eu tô fugindo da minha responsabilidade. Não. Então, mas eu acho que você
não
tá...
Não, desculpa, mas nós mas... fizemos, eu falo por mim, eu fiz isso...
Porque o meu candidato não foi.
Não tinha melhores.
Mas no primeiro ou no segundo? No primeiro ou no segundo?
No primeiro.
No primeiro turno, quer dizer?
No primeiro.
Uhum.
Tá? Não teve outra opção.
Mas o Amoedo não era uma opção?
Não tinha. Ótimo. E eu não gosto de anular meu voto.
Mas a sua opção era da direita.
Eu arrisquei todas as minhas fichas no Bolsonaro. Não significa que se tiver uma eleição agora e ele como candidato, eu votaria nele. Não, porque ele me mostrou uma pessoa não cabível pro cargo.
Eu concordo totalmente. Não, calma, mas eu concordo totalmente com você. Que, tudo bem, acho que... Eu não tô dizendo que você não votaria no Bolsonaro mais pra frente. Mas eu acho que isso não isenta a responsabilidade que vocês, ou que qualquer pessoa que votou no Bolsonaro... Não, é um jogo.
Ser uma como, pessoa boa.
Como é um jogo, como é um jogo de eu votar no Flávio.
A gente não conhece. Eu votei
no. Exato.
Né?
Mas do mesmo jeito que eu escolhi votar no Flávio do que em qualquer outra pessoa aqui, eu não escolhi votar no Flávio porque o Flávio era menos pior. Eu tinha motivos pra votar no Flávio. E eu acho que é isso que eu gostaria. Eu não tô dizendo que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são racistas, homofóbicos e machistas. Mas eu acho que as pessoas que votaram no Bolsonaro têm que assumir a responsabilidade que votaram no Bolsonaro, sabe? Eu votei no Bolsonaro, eu não votei contra o PT, eu votei no Bolsonaro, ponto. E aí entra o que a Ana falou, eu assumi o risco. Não tô dizendo que você sabia que ia acontecer isso, mas vocês assumiram o risco de votar nele.
Mudando de assunto...
E a gente tá alugando o Cadu essas horas todas, mas o Cadu veio, na verdade, pra falar de assuntos de biologia, que a gente teve várias questões pra ele, só que a gente alugou ele por muito mais tempo em outros tópicos.
Eu fiquei só observando, né?
Moço, começa com a sua pergunta, então, pra começar mais leve esse papo que já dura muitas horas, da pergunta da lagartixa.
Beleza. Vamos sair da Venezuela.
Da Venezuela.
Segue. Dúvida que surgiu um dia que a gente tava... observando uma lagartixa.
Cadu, a gente não tem um nível muito alto em biologia para te fazer perguntas com QI superior.
É, eu não tenho nenhum conhecimento político, mas eu sou um entusiasta da área.
Tá.
Político não, biólogo.
Biólogo, tá.
Me perdi.
Entusiasmo do...
Da biologia.
Tá, não, eu não sou entusiasta de nada, eu só sou...
Curiosa.
Lesada. Curiosa. E aí eu tenho umas dúvidas nada a ver. Eu quero saber como funciona, porque esses dias a gente tava lá em casa... E aí o meu cachorro pegou uma lagartixa e o rabo dela saiu pra um lado e ela saiu pro outro. E o rabo saiu pra um lado.
Se mexendo.
Como que ele se mexe sozinho?
Então, eu não sei exatamente, falando tecnicamente, o porquê que ele se mexe. Acredito que seja só por causa de estímulos, né, motores que ele tem ali, no momento do mecanismo de defesa dele. Além da lagartixa, outros répteis também soltam o rabo. Mas aí é por mecanismo de defesa.
Tipo jacaré?
Eu acho que, não sei se o jacaré faz isso. Porque ele...
O jacaré mata. O jacaré ele defende matando a galera.
Eu acho que o jacaré não faz isso. Mas, por exemplo, o Teiyu, vocês já viram aquele lagartão preto e branco que anda... Ele é mais comum, assim, nas áreas urbanas e tudo mais.
É um lagarto padrão?
Ele perde
que a gente
o rabo?
Vê?
Ele perde o rabo. Ele é um lagartão grande, assim. Ou aquele...
Mas ele solta... Tipo, ele solta o rabo,
eles
assim.
Soltam quando eles são ameaçados.
Mas eles soltam alguém tem que cortar?
Eles soltam. Chama autotomia. É o nome do mecanismo de defesa desse grupo aí de bicho. Aquele calango, que é o bichinho que fica andando nas paredes, esses também soltam. É tudo mecanismo de defesa. Então, se vem um cachorro e pega a lagartixa, por exemplo, ela vai soltar o rabo pra distrair o cachorro e ela conseguir fugir. Por isso que ela se mexe toda.
Entendi.
Tá, de boa aí?
Pode continuar.
E aí, eu acredito que seja só por causa dos estímulos motores na hora da adrenalina ali,
tipo,
né?
Ainda não cortou. Uma hora ele para de se mexer.
Uma hora ele para
não.
De se mexer.
Eu não, aí... não posso correr o risco de ter um rabo andando sozinho.
Não. E outra coisa que tinha escutado antes... Não sai outra lagartixa do rabo.
É isso.
Era uma dúvida que eu tinha. Tá, mas tem algum bicho, não precisa ser bicho, qualquer ser, tem algum ser que uma parte dele se solta e vira outra?
Sim. A estrela do mar.
Ai, eu sabia, eu falei de estrela do mar.
A estrela do mar. Eu não sei se todas as espécies fazem isso, mas eu vi já, obrigado. Eu vi já que ela... É, tem um nome isso, agora não vou lembrar.
Não precisa,
mas,
não precisa ser técnica.
Mas, enfim, a hora que cai uma parte dela, nasce outra.
Essa outra parte que caiu vira outra estrela do mar.
É tipo uma hidra.
Hidra?
Do bagulho mitológico lá, que corta uma cabeça, nasce três.
Isso, é.
Cara,
nossa, mas você foi muito longe. Duas...
Estrela do mar é tipo...
Não, mas tem outras coisas também. Alga também faz isso. Acho que esponja também faz isso. É um modo de... Reprodução. É um modo de reprodução entre alguns dos seres vivos.
Tá.
Não tem a ver com o mecanismo de defesa.
Não, esse é um modo de reprodução. Ah, sei lá, bate um peixe ali na esponja e aí cai do ladinho e aí nasce outra esponja formando coral e tudo mais.
Entendi.
Eu não sei, acho que são... Enfim, não sei se são esponjas ou corais, mas é essa galera aí que fica ali
E agora uma outra dúvida. Que aí não tem nada de técnica, tá, Caduzão?
Tá bom.
Porque, e acho que nem tem nada a ver, mas eu vou perguntar. O gato, porque a minha gata, a Cleo, maravilhosa, meio arisca, ela dorme de olho aberto. Não olho aberto, sabe aquele meio abertinho? Que fica só um olhinho meio olhando? Aí eu falei, caralho, ela dorme de olho aberto, velho. E aí eu comecei a fazer uns testes. Quando ela tá dormindo, eu começo a encarar ela. Sem fazer barulho, mas encarar ela. E ela abre o olho. Sabe, parece que ela tá me vendo. Mesmo dormindo, parece que o olhinho aberto dela ali tá sacando que tem alguém olhando. Existe algo dos felinos. Essa aí é a geleia, tá, galera? Que ela late um pouco, mas aí depois resolve. Existe alguma coisa, não sei se dos felinos ou de algum animal, de dormir ligado? Sabe, eles dormem ligado no que tá rolando, sabe? Porque assim, imagina, o gato, pra mim, tá? Como alguém que não conhece nada... O gato, ele é um parente, não tão próximo, mas mais próximo do tigre, dos felinos grandes, do que o cachorro é do lobo. Sabe, eu sinto que o gato é muito menos domesticado. Então parece que ele tem alguns...
mais predador.
Parece que ele tem alguns instintos, né? Existe algum instinto disso? Ou, tipo, não sei nem se...
Não, eu acho que deve ter sim o instinto comum, né, entre os felinos em geral. Agora, os canídeos ainda têm os comportamentos comuns, até o esquema de cavar, de esconder comida, é desde dessas outras espécies, o lobo e tudo mais.
Então, Cadu, na verdade, tenho uma dúvida aqui, eu queria saber um pouco do que você pensa sobre zoológico, cara. Tipo, você é a favor, é contra? O que, que você pensa um pouco aí em relação a zoológico?
Gente, esse é o Flá, ele tá participando da conversa com a gente hoje também. E aí, Cadu?
Flá, você... Flá para os íntimos, tá? O nome
Flá
dele é Flávio. Não queria qualquer um chamar de Flá também.
Você chama... Pode chamar da forma que preferir, Flá.
Sim, com certeza.
Então,
Wellington.
Esse é o Flávio. E aí, Cadu, você como biólogo, qual a sua posição?
Então... Ainda não como biólogo, né? Não quero deixar esse título muito...
Esse peso.
É importante. É, eu acho que o assunto de zoológico é muito debatido e é muito difícil de a gente se colocar numa posição, né? Então, você dizer que é contra ou a favor tem muitos parênteses aí no meio. Por exemplo, você, o que você, se você é contra, você é contra deixar o bicho preso lá. É o que normalmente as pessoas que são contra zoológico argumentam. Do tipo, tira o animal da natureza para deixar de exposição para o ser humano se divertir e ainda ganhar dinheiro. Só que tem outras coisas que o zoológico faz que é muito importante para a natureza, de fato.
Resgate, essas coisas, não?
Não sei se resgate, mas tem muito zoológico que trabalha como centro de reabilitação, que aí seria receber um animal machucado, um animal que foi vítima de alguma ação do ser humano, né? Sei lá, foi atropelado, ou tomou choque numa fiação, ou foi caçado e tudo mais, e aí, num caso de emergência, levam para um zoológico próximo, onde tem esse serviço. As veterinárias responsáveis pelo zoológico tratam o animal lá, fazem a quarentena, fazem tudo certinho o procedimento, para depois soltar de novo na natureza, né? Tem alguns zoológicos, acredito que a maioria, não sei dizer, né? Mas a maioria dos zoológicos fazem esse papel também. E não é, isso não é visto para todo mundo e não é mostrado também. Para quem vai no zoológico lá, ah, vou ver o pessoal tratando, sei lá, o bicho que foi atropelado e tudo mais. Isso não é mostrado, por isso que ninguém enxerga isso. Mas, por exemplo, quando a gente faz uma visita técnica lá para um zoológico, quando vai turma de biologia, de veterinária, eles mostram essas partes mais escondidas, né? Que seria a parte com maior atenção para os bichos. E esse é um dos fatos importantes de zoológico. Só que também tem o porém de alguns zoológicos. Por exemplo, tem zoológico que sim fazem essas ações boas para o bicho. Mas também tem o zoológico que só está pensando no dinheiro.
Sim.
Ou seja, o que acontece é, eu não sou nem contra nem a favor, eu fico nessa discussão infinita sobre a questão de um zoológico em específico. Se a gente for falar, sei lá, sobre
o zoológico de São Paulo, por
exemplo. O zoológico de São Paulo. O zoológico de São Paulo já foi muito acusado por N motivos, mas eu também, eu especificamente, não fui lá muitas vezes e nem fiz visita técnica para saber se eles fazem esses serviços, né, de prestação pro bicho. E de fato eles mostram muitos animais lá que, sei lá, podem valer dinheiro e tudo mais, e aí fica essa dúvida. Se ele tem os animais lá para manter e conseguir dinheiro, e esse dinheiro recebido pelos visitantes lá vai pro dono do zoológico, ou se ele recebe o dinheiro para dar um bem-estar pro animal que tá em cativeiro ali.
Entendi.
Entende? Uhum. Então, essa é a diferença. Tem o zoológico que... Não vou dizer usar, né? Porque o animal que tá no zoológico, ele não é usado. Assim, lógico que depende de zoológicos. Mas a função do zoológico é deixar o animal que não tem chance de voltar para a natureza, deixar ele em cativeiro para exposição e utilização de educação ambiental, que seria explicar sobre aquele animal, qual é a função ecológica dele e por que que ele tá naquele lugar. Só que a gente, como visitante, só vai lá e fala, nossa, que tigre bonito, mais, e só fica observando e fala, nossa, que legal. Sim. E aí todo mundo vê ele lá, chateado, tristão, no canto, aí já enxerga de outro jeito, né? Sim. Mas ele tá lá porque ele foi abandonado pela mãe, que se perdeu na cidade, sei lá, e encontraram ele filhote. E aí, uma vez ele criado filhote por seres humanos, é muito difícil de reabilitar ele para a natureza de volta.
Então, de certa forma, quando ele é encontrado filhote e vai para um espaço, por exemplo, fechado, que é o zoológico, você acaba não vendo problema nisso. Porque, teoricamente, então, o maior problema é quando ele é um adulto que foi acostumado a viver na natureza. Quando pega ele para levar para um zoológico, aí é mais... tem mais problemas envolvidos.
Então, teria problema se fosse um caso de... sei lá, vamos inventar aqui, o zoológico Cadu. O zoológico Cadu ele tem o mau hábito de ir pra natureza e caçar onça pra usar como, como exposição.
Vamos bater no Cadu.
É isso. Isso tá provado, fizeram denúncia e tudo mais. Isso é errado.
Entendi.
E eu acredito que nenhum zoológico faça isso. Eu não sei se tem acusações de, sei lá, zoológicos que façam isso.
Sim.
Mas tem até o... Um órgão que verifica todas as diretrizes e regras que o zoológico tem que ter. Então, aquele animal, sei lá, o tigre do zoológico do Cadu, ele tem que ter um RG, ele tem uma identidade para ele ficar naquele lugar e tem que ser certificado pelo IBAMA e tem que estar tudo registrado para não ser nada ilegal, para provar que ele não foi tirado da natureza.
Entendi.
Então, se ele tá lá, ou ele foi vítima de algum maltrato, ou ele foi resgatado na casa de alguém,
tá.
E aí não dá pra devolver ele pra natureza por alguns motivos, como ele se apegou ao ser humano, ele, sei lá, perdeu um membro, ele... Alguns motivos como esses, assim, sabe? E aí até dá pra tentar fazer a reabilitação, mas tem indivíduos que aí não conseguiriam voltar pra natureza. E aí são esses indivíduos que ficam no zoológico.
Entendi.
Entendeu?
Uhum. Porque, teoricamente, ele poderia ser uma presa se ele voltasse.
Exatamente. Seria uma presa mais fácil, né?
Isso que eu quero dizer.
Tipo, se assim... um animal... Não, por exemplo, se a gente falar de um predador, aí fica meio difícil. Mas aí, se a gente fala, sei lá, um veado. Um veado sem uma pata... ele vai ser uma presa muito mais fácil do que os outros que têm quatro patas.
Sim, sim.
Então isso é difícil de reabilitar um animal para a natureza.
Sim.
Então provavelmente ele vai ficar em cativeiro até o fim da vida dele.
Entendi.
Mas em caso de predador, por exemplo, uma onça sem uma pata, ela vai caçar menos do que uma onça com quatro patas.
Sim.
Vai ter a competição de alimento e ela vai acabar morrendo de fome.
Entendi.
Então tudo tem um final. A gente julga o que pode acontecer na vida do animal... E por isso define se ele vai ficar em cativeiro, sendo tratado por seres humanos e tudo mais, ou se a gente consegue reabilitar. Também tem a ver com o comportamento do animal. Por exemplo, lá onde eu trabalhava, tinha animal que era perfeito fisicamente, só que ele tinha o comportamento de um gato doméstico. Ele vinha pedir carinho e tudo mais.
Entendi. Desculpa, Cadu, você trabalhava onde?
Eu trabalhava num CRAS, que é um centro de reabilitação de animais silvestres daqui de Jundiaí.
Sei.
E lá a gente resgatava animais, né, que eram vítimas de atropelamento, de caça, de eletrocução e tudo mais. E aí a gente tratava eles, fazia reabilitação para soltar a natureza. Só que, eu não sei exatamente, mas aproximadamente, sei lá, 70% dos animais que vão para lá não voltam para a natureza.
Entendi.
Porque ou eles estão muito baqueados, ou traumatizados, ou eles se apegaram ao ser humano, ou sei lá, é um animal que encontraram um filhote lá num bairro de Jundiaí. Aí a galera do bairro, ah, que bonitinho, começou a dar comida pra ele na rua lá. Não, vamos cuidar dele aqui. E aí depois de um tempo ele já adulto, pegaram ele e aí ele já não tem mais volta pra ter o comportamento natural dele. Ele não vai conseguir caçar, não vai conseguir fugir do predador e tudo mais.
Entendi.
São esses fatores que a gente enxerga, a gente julga, pra ver se dá pra fazer um processo de reabilitação nele.
Uhum, sei.
Né, pra poder voltar pra natureza e tudo mais.
Entendi.
Rapidinho, eu acho que uma pergunta que a gente tem que fazer, eu como vegano também acho que fico muito nesse pensamento, né, do que eu penso sobre o zoológico. Eu acho que uma pergunta que a gente tem que fazer é se eu falo, não, eu sou contra zoológico. Ok, mas o que eu vou fazer com esses animais que estão no zoológico? Porque é o que você falou, esses animais não vão voltar para a natureza. Eles não vão viver uma vida confortável na natureza. Então se ele não for para um zoológico, ele vai para onde? Ele vai para um CRAS? Mas como que a gente vai sustentar esse CRAS? Né? Porque você vai saber se falar muito melhor que eu, mas a gente tem a noção, né? Que um lugar que é centro de reabilitação para animal silvestre não vai ter muito investimento. Então a gente vai ter várias dificuldades que talvez transformem o animal uma vida no animal vai ser muito pior do que se ele estiver no zoológico sendo explorado pelo ser humano, que é um fato que a gente vai estar explorando o animal, mas de outra forma, do mesmo jeito a gente vai estar cuidando dele, né? Acho que essa pergunta fica muito difícil, a gente não sabe o que
fazer. Então a pergunta que a gente tem que ter para um zoológico é: você usa esse dinheiro que a gente tá te dando para beneficiar o animal ou para se beneficiar? Essa é a pergunta que a gente tem que ter. Se você usa para se beneficiar, beleza, eu sou contra seu zoológico. Se você usa para beneficiar o recinto do animal, você dá enriquecimento alimentar para ele, enriquecimento ambiental, você dá um recinto grande e amplo para ele, tem piscina, tem lago, tem tudo para ele se divertir e não ficar no tédio, uhum. Beleza, eu sou a favor do seu zoológico.
Enriquecimento ambiental é quando você... Entendi.
Então, o enriquecimento ambiental é um estímulo que a gente faz para tirar o tédio do dia a dia do animal em cativeiro. Então, são estímulos cognitivos, assim, a gente, por exemplo, esconde o alimento dele para ele perder um tempo... Perder um tempo não, né? Mas...
Para ele caçar, né?
Caçar, né? Procurar pelo recinto. Ou então a gente coloca o cheiro de um outro animal para ele achar que o animal tá ali no recinto dele, sabe? São estímulos que a gente faz pro animal, teoricamente tem que ser diariamente, pra ele não ficar no tédio daquele recinto, pegar uma depressão, doença, ou outras coisas, entendeu?
E engraçado, né, que tem os estímulos positivos e os estímulos negativos, né?
Isso, exatamente. Tem, por exemplo, como estímulo negativo, aí vai de indivíduo, né? Vai de espécie para espécie e tudo mais. Se a gente coloca para um predador, a gente coloca o cheiro de uma presa, para ele é estímulo positivo, porque ele vai achar que tem uma presa naquele recinto, que é o alimento dele. Uhum. Se a gente coloca o cheiro de um outro indivíduo da mesma espécie dele, aí já vai ser... negativo. Se, por exemplo, se for macho e macho, né? A gente tá colocando enriquecimento ambiental para um macho e a gente tá colocando o cheiro de um outro macho.
E o cheiro é diferente?
O cheiro do macho pro cheiro da fêmea é diferente? Sim. Eles percebem.
Que da hora.
Então, se, por exemplo, a gente coloca... normalmente a gente coloca fezes do animal. Então, a gente coloca lá para uma onça macho. A gente coloca fezes de uma onça fêmea. Ele vai ficar todo ouriçado achando que tem uma onça e ele pode ali reproduzir naquele momento. Se a gente coloca fezes de uma onça macho no recinto de outro macho, ele vai ficar todo ouriçado achando que tem um macho dominando o território dele. Entendeu?
Que bizarro, a natureza é muito
zica. É doido, né?
Ô, Cadu, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que, por exemplo, a mata ciliar, ela se mantém? Como é que ela tem dinheiro ou ela consegue alimento para os animais? Como é que vive? Como é que é feito isso?
A Associação Mata Ciliar, que era o lugar que eu trabalhava lá, né, que eu não comentei que era, ele é uma ONG, então eles dependem diretamente do convênio com cidades da região. Então, eles têm convênios com a prefeitura, por exemplo, a Mata Ciliar fica em Jundiaí. Tem convênio com a prefeitura de Louveira, de Valinhos, de Atibaia, Itatiba, e nesse convênio está escrito que a Associação Mata Ciliar tem responsabilidade pelos animais daquela cidade. Então, se sofrer algum acidente, tiver alguma vítima, algum animal vítima, eles mandam para a Mata Ciliar. E a gente pode... A Associação Mata Ciliar pode receber.
Sim.
Entendeu? Uhum. E isso tá em contrato, tá em convênio, e eles pagam mensalmente a Associação Mata Ciliar para manter aquilo lá com o alimento, com o salário dos funcionários e tudo mais.
Entendi, mas isso supre... os gastos que vocês têm?
Eu acho que chega a suprir, mas é bem difícil, assim. Porque as prefeituras normalmente deixam para fazer esse acerto financeiro e, em último caso, assim, sabe? Eles pagam.
Tá.
Só que, sei lá...
Não é prioridade
deles. A gente pode imaginar num período de eleição de prefeito. Eles têm que ir lá, tem que pagar um monte de coisa pra fazer a propaganda do prefeito e tudo mais, que tava governando lá e tudo mais. E eles vão preferir isso do que pagar o convênio com um CRAS da cidade, por exemplo, entendeu?
Entendi.
E isso, eu posso estar falando besteira, mas o que eu vi enquanto eu trabalhava lá é que não tinha muita prioridade, assim, sabe?
Entendi.
Com os animais.
Então falta uma ajuda da prefeitura, enfim, até das pessoas mesmo, para um melhor convívio, um melhor... para o animal se sentir melhor mesmo.
Eu acho que... acho que não uma ajuda financeira, talvez.
Uhum.
Porque, sei lá, se for uma ajuda financeira... faz o contrato lá, se o cara não pagar, fica a multa, e ele vai pagar a multa, e o animal vai continuar ruim ou sofrendo alguma coisa que ele tá sofrendo.
Entendi.
Acho que a solução seria o aumento da educação ambiental para as pessoas da região. Assim, tanto, sei lá, os prefeitos ou os funcionários da prefeitura, tanto quanto os moradores.
Uhum.
Então, a educação ambiental, a gente vai falar o porquê que é importante o aquele animal que tem na sua cidade ficar naquela mata que ele vive.
Tá.
Porque acontece muito de, por exemplo, não sei se vocês já depararam com um filhote de passarinho no chão. Não sei, já aconteceu?
Uhum, sim.
Acontece muito isso e muita gente leva filhote de passarinho no chão. Mas faz parte do ciclo de vida do passarinho aprender a voar. E em um momento ele vai cair.
Entendi.
Tem uns que sabem voar, tem uns que aprendem mais rápido, outros que não. Isso vai do indivíduo do pássaro ou da ave.
Sim.
E aí, nessa hora que o ninho tá lá, na árvore bonita, cai o passarinho e a pessoa passa na caminhada e fala, nossa, o filhotinho, o que a gente vai fazer? Vai levar pra associação matriciliar.
Entendi.
Só que a gente esquece que, sei lá, talvez, eu não sei se isso pode acontecer, mas talvez a mãe do filhote possa pegar de volta, se for uma ave grande. Ou esse animal, como ele não soube, ele não conseguiu aprender a voar no tempo dele, ele pode servir de alimento para outro animal ainda.
É a seleção natural, né?
É a seleção natural, exatamente. Ele vai fazer o papel dele sendo presa ou, sei lá, se a mãe dele pegar de volta, entendeu?
Entendi.
Então, alguma coisa natural vai acontecer. Não vai ter uma pessoa que vai lá e vai levar pra mata ciliar, entendeu?
Uhum.
Não era pra ter, né?
Não era pra ter. E tem muito. A pior parte é que neonato e filhote muito pequeno de pássaro e ave é muito difícil de viver. Tipo, da gente cuidar.
Entendi.
Tem uns que sobrevivem, que são uns mais fortes ou não. Mas, de qualquer forma, vai ser difícil de voltar para a natureza. Então, o melhor seria deixar o bicho lá. Amigos meus já mandaram mensagem para mim, tipo, cara, eu tô perguntando para você porque eu não quero fazer nenhuma besteira, mas tem um passarinho aqui no chão e ele caiu agora há pouco, eu tava caminhando aqui. O que eu faço? Eu consigo levar para mata e tal? Aí eu falo, ó, não faz nada.
Deixa a natureza agir.
E aí o cara fala, nossa, infelizmente é assim que acontece, né? E, tipo, infelizmente pra você. Pro predador é super bom, mano.
Sim.
Pro gambá que tá passando lá, nossa, ó, comida fresquinha, da hora.
É, eu já vi um pessoal falando sobre isso, quando comenta sobre aqueles programas que tem no Nat Geo, assim, que é a onça correndo atrás da zebra, e aí todo mundo fala, oh meu Deus, coitado da zebra, mas tipo, é isso, é o alimento da onça, né? A gente não tá falando de uma situação, é diferente um ser humano pegar e caçar.
Uhum.
Aí não, né?
Caçar
aí,
com arma, tipo, né? É, vai no soco, irmão.
É.
Você de sunga e o leão, quem ganha?
É, isso é total exploração, você não tá falando de uma cadeia natural, de todo um ecossistema que depende desse equilíbrio.
É,
né?
Não, e a ecologia em si é muito complicada, até para os predadores. Por exemplo, a gente, acho que é natural a gente ver o lado da presa, né? A gente fica imaginando o veado correndo lá da onça, sei lá, e aí a gente fica com dó.
Uhum.
Só que, de, sei lá, 9 a cada 10 oportunidades que a onça tem, ela não consegue caçar. Tipo, ela consegue caçar 1 a cada 10, entendeu?
Uhum.
Que ela tem o sucesso. E imagina, pra ela é muito difícil, ela depende da caça dela pra se alimentar. E tem umas que tem filhote, tipo, pra alimentar os filhotes, entendeu? E aí é muito foda isso, porque muita gente não vê o lado do predador. E acho que isso é normal. E a gente, quando começa a estudar a biologia, começa a ver o comportamento dos predadores, aí começa a enxergar e acha muito mais da hora, né?
Sim. A gente olha pro, nesses programas, assim, vê o veado correndo, a gente torce pra ele, né? É tipo ver o, sei lá, o Bayern de Munique jogando contra o 15 de Piracicaba. A gente vai torcer pro 15, né? A gente vai torcer pro mais fraco.
Mas
de
a gente esquece
jeito.
Também que quando a gente tá falando, por exemplo, de um veado como presa ali, ele também é o predador de algum outro animal. Se a gente tivesse
o veado em si, não, ele come planta.
Ele
só
come
que,
planta? Ele não come nenhum bicho?
Não, ele come planta e fruta. Tipo, capim.
Ah,
fruta.
Então ele, tudo bem. Vamos
ele é presa raiz mesmo. Assim, tá ligado? Mas tem, por exemplo, o gambá. O gambá, ele é predador de uns e presa de outros. Ele é predador de passarinho, de calango, de ovo de passarinho e tudo mais, só que
escorpião
ele...
também, não é?
Escorpião, principalmente, né? O gambá, que é o saruê que a gente chama, né? Ele é o maior predador de escorpião que existe. Tipo, ele é imune ao veneno do escorpião. Então é ele que controla a população de escorpião, entendeu?
Então aí, quem morar em lugar e tiver um saruê, não faz nada com ele, gente. Não, é bom ter um saruê perto de você.
Isso. Acontece muito porque chega uma época do ano, eu não lembro exatamente quando é, mas acontece a reprodução dos gambás, né? E aí todo mundo acha feio, porque parece um rato, porque ele é feio, que não sei o quê, é assustador. E aí e chega lá na casa da mulher, liga pra mata pra ir pegar, né? Só que, tipo, a mulher mora no meio do mato... Ou seja, a casa dela tá no meio da casa dele, né?
Sim.
Ela mora no meio do mato e tá achando ruim que o gambá tá lá. Dá sendo que de... ele tá fazendo uma coisa boa de controlar a população de escorpião que tem na casa dela. Sim. Cheio dos entulhos que ela joga.
No... Lá no condomínio, que a gente chorava, tinha muita galinha solta e galinha da Angola também. E eles, um dos motivos que eles deixavam, pelo que eles falavam, né? Eles sempre falam assim, eles estão inventando, mas um dos motivos que eles falavam é que elas controlam realmente... A população de... O que que era?
Aranha, cobra...
Essas coisas assim. Mas...
Galinha?
Galinha de Angola.
Acho que sim, eu já ouvi falar alguma coisa.
E aí elas ficavam lá e controlavam. Porque o condomínio, ele realmente... Ele não era no meio do mato, mas assim... Ele era próximo, sabe? Tinha muito mato ali no condomínio. Só que aí a galera, os moradores resolveram tirar. Porque a galinha incomodava. Nossa. E era essa mesma coisa. Porque
o barulho da galinha incomodava.
É, tipo, de manhã.
Que barulho que a galinha vai fazer.
Não, é muito errado isso. Não, e isso aí é uma coisa muito importante. Na real, é isso que a gente conta na educação ambiental. Por exemplo, lá na Mata Ciliar, a gente tinha os programas de educação ambiental. A gente ia na escola das crianças e contava isso. A importância de cada bicho e tudo mais. E essa parada de cadeia alimentar, a importância de ter um animal para manter o outro e, consequentemente, manter o outro, uhum, é super importante pro equilíbrio ecológico. Então, por exemplo, a gente pensa na capivara, que tem um monte aqui em Jundiaí, né?
Sim.
Aqui perto dos rios e tal, elas vivem aí nos rios. E aí, por que que tem tanta capivara? O predador da capivara é a onça-pintada. E só tem um monte de capivara... Porque a gente não tem onça-pintada. Porque a população tá muito pequena. Aqui em São Paulo, não sei nem se tem onça-pintada. Acho que não. E o que acontece quando a população de capivara aumenta é aquele caso do carrapato estrela. Que ela é hospedeira, né? Do carrapato estrela.
No parque da cidade, você nem pode. Porque lá tem muita capivara. Eles nem deixam você ficar... Naquela grama que é mais próxima do lago, não deixam sentar e cachorro também não pode.
Por causa dos carrapatos, né? Carrapatos. Isso porque aumentou a população de capivara, porque com tanta construção e cidade e casa e urbanização, acabou a onça-pintada. E aí desequilibrou tudo, tem muita capivara, muito carrapato estrela e muita febre maculosa pra gente que matou as onça-pintadas.
É importante, eu acho que gente tem que entender que nós não fazemos mais parte da cadeia alimentar, né? Sim, tudo bem, acho que você como biólogo talvez tenha uma outra opinião, não sei se existe essa discussão.
Não, a gente acha que é considerado o topo de cadeia, né?
É, e aí, eu digo quando não faz mais parte da cadeia alimentar, no sentido que a gente não precisa mais participar da cadeia alimentar para sobreviver, sabe? A gente já tem o nosso mercado, que a gente vai comprar a nossa comida, sim, né? Sim. A gente não tem que se preocupar com nada.
A gente tá meio à parte.
É, mas ao mesmo tempo entender que as nossas ações impactam na vida do animal silvestre.
Nossa,
e aí depois vai impactar a gente, né? Porque aí o nosso cachorro que a gente ama tanto vai ter um carrapato estrela, vai morrer.
Uhum.
Quando a gente tem um carrapato. Ou a gente vai ter várias doenças, né? Por conta da ação que a gente tá tendo.
Sim,
o próprio animal, né? Coronavírus, ele é um problema ecológico. Sim. Ele não
Exatamente.
É um acidente. Ai, meu Deus, de repente alguém comeu um morcego. Não é isso que aconteceu. Não é um acidente, uma tragédia, né? É uma questão que veio por conta...
É uma tragédia anunciada já, né? No meio que a gente vive de comer animais.
Mas acho que assim,
animais,
é a consequência. É um desequilíbrio ecológico absurdo que a gente vive. Tipo, e vão vir outras. Eu acho importante as pessoas começarem a perceber assim, ou a gente muda esse comportamento com o meio ambiente, ou a gente vai passar por outras.
Sim exatamente.
Eu acho que sobre a pandemia, né, esse é o ponto que a gente tem que tirar como, não só esse, né, mas uma das lições com o corona é entender isso. O corona só existiu
Não, mentira, né? Não vou falar só existiu, né? Só vai existir uma pandemia por causa disso, mas grande influência do corona existir hoje em dia é pela nossa relação com o meio ambiente, né? É pela nossa relação com os animais, ou de... Como que chama aquele animal que era uma das suspeitas de ter vindo o coronavírus?
Pangolim.
Pangolim, é. Entender que o mercado de pangolim, de venda de pele, ou venda de pangolim, exploração de pangolim, é muito forte, e isso pode ter pego o coronavírus. O consumo de morcego com comida pode ter sido indício do coronavírus. Aí teve a gripe suína, né, todas essas gripes aviárias. Tudo é por conta da nossa relação com o animal. Uhum. Né? A gente tem que entender isso, a gente tem que abrir o olho para isso, porque senão de nada adiantou, né? De nada adiantou o corona. A gente sofreu na pele, a gente está sofrendo na pele. E aí, a gente vai deixar acontecer isso de novo, né? Talvez não aconteça com a gente, né? A média de uma pandemia para outra é muito grande, né? A diferença, mas com os nossos filhos, com os nossos netos, com a população vai acontecer, né? Se a gente não se ligar disso.
Se não acontecer, coisa pior.
E é a ideia, né? É a ideia, né? Eu tenho um filme que eu assisti quando eu era criança, que eu me apaixonei, assim, e tudo bem que é um filme, né? Tudo muito mais aumentado, mas é Um Dia Depois do Amanhã. Sim. Que ele fala sobre o aquecimento global. Você lembra? Nossa, ele me impactou assim muito forte. Eu acho que talvez indiretamente ele teve uma influência muito grande pra eu abrir o olho pro vegetarianismo e pro veganismo, né?
Uhum.
E ele fala sobre isso, assim, sobre a mudança climática. E é só a gente olhar hoje em dia, né? Hoje em dia a gente passa pelo verão, não é mais como se assim, ah, o verão é calor e muita chuva, não, né? Não é mais assim, o frio é frio e pouca chuva. Não, do nada, tem dia em São Paulo, capital, né, acho que é por ser mais agravante ainda, que de manhã, quando a gente estudava em São Paulo, de manhã eu tinha que ir de blusa porque estava muito frio, de tarde eu tinha que estar sem blusa porque estava muito calor, e no fim da tarde, começo da noite, eu tinha que estar com guarda-chuva porque estava chovendo. Tipo, tá tudo acontecendo.
Esse é um dia clássico, isso, isso, né? Não... Você sai com um monte de coisa.
Sim, isso não é normal. Não, é, não era pra ser normal, eu imagino, né? Tudo bem que eu sou muito ignorante, talvez um geólogo, acho, né? Que seria a profissão. Saberia explicar melhor, mas eu não enxergo isso como algo normal, né? O aquecimento global tá chegando. A gente tá... As calotas estão derretendo, gente. Não tem muito que a gente fugir disso.
Não,
né?
E tem muita gente que fala, não, isso é natural, sempre aconteceu. Só que, assim, de fato é um ciclo, né? Uhum. Só que a gente está acelerando esse ciclo muito. Por conta do aquecimento
Sim.
global.
Sim.
Né? E eles falam que, não, isso derrete, é normal, vai derreter uma hora.
Mas a gente está acelerando,
isso.
Ele ia derreter.
E tem um outro ponto que o pessoal fala muito também, tipo, ai, mas vai aumentar só 1 grau, 2 graus, né? Mas é 2 graus na temperatura média do planeta.
Nossa.
Né? Tipo, 2 graus, tipo, tudo bem, aqui a gente tá no ar condicionado a 20 graus, aumentou a 22, não vai mudar nada. Uhum. Mas do planeta ser 2 graus a mais, é muita calota derretendo, é muita gente morrendo de calor, né? Pô, foi ano passado, né? Ano passado que teve gente no... Que, tipo, sofreu muito com o calor. Acho que teve até gente que morreu, não teve? Ano passado?
Não
lembra?
Lembro.
Que deu
eu
um pico
muito forte. Eu sei que morrer de frio
forte.
Direto em São Paulo, direto. Morador Sim. de rua morre de frio.
E São Paulo ainda é privilegiado, né? Os países frios mesmo. Tipo, tem... Tem gente que... Quando eu conheci uma pessoa do Chile e ela me falou que tem muito pouco morador de rua porque eles morrem no frio. Eles não tem como ter morador de rua porque eles morrem. Sabe? Uhum. Tipo, gente, né? Tudo bem que aí entra outras questões que a gente também tem que abordar. Uhum. Né? Mas a gente tem que entender que o meio ambiente faz... A gente faz parte do meio ambiente. A gente
Nossa,
faz parte
com certeza.
Da natureza, né?
Não, e você tinha comentado também sobre que a gente tem uma influência direta com esses animais que são consumidos e podem trazer doença e tudo mais. O pessoal pensa meio 880, né? Por exemplo... A gente pode mudar a cabeça deles de, sei lá, deixar de consumir pangolim, ou deixar de consumir tal animal, ou tirar o contato por causa de tal doença. Nossa, a gente fez a população entender que esse bicho vai passar doença pra gente. Só que aí eles vão matar os bichos. Eles vão falar, não, esse animal passa doença pra mim, vamos acabar com eles.
É
o que aconteceu no caso dos bugios, né? Um tempo atrás com a febre amarela.
É verdade.
Então... Todo mundo colocou na cabeça. Eu não coloquei na cabeça de ninguém. Eu não fiz nada.
Eu tiro.
Mas acho que colocaram na cabeça das pessoas que o Bugio passava a febre amarela. Deixa eu ver meu pai ligando. Já, já, pai. Colocaram na, que o Bugio passava a febre amarela. Mas o Bugio, ele é um sinal de que a febre amarela tá chegando. Quem passa a febre amarela é o mosquito. O mosquito é quem passa. Se ele te picar, ele vai te passar e você fica com a febre amarela.
Ele é
o que acontece, exatamente. O que acontece é que os mosquitos ficam lá nas copas das árvores e quem tá nas copas das árvores são os bugios. E os mosquitos ficam lá e tudo mais, né? E aí eles são picados e eles não morrem por febre amarela.
Eles só servem pra passar pra gente.
Isso. Então se eles estão com febre amarela, é um sinal... Não, eles não passam pra gente.
Ah, tá. Você tá falando do bugio.
Isso. Agora. O bugio não passa. Quem passa é o mosquito.
O mosquito pica o bugio, só que o bugio não morre de febre amarela.
É. Febre e ele não vai passar pra gente também. O bugio, ele não vai passar.
É só deixar ele lá com a febre amarela.
É. O que acontece é que o bugio é um sinal de que tem os mosquitos com febre amarela. Se sabem que os bugios estão com febre amarela, tá, beleza, a gente precisa se preocupar com isso, vai chamar a galera que vai tirar esses mosquitos daqui. Só que o pessoal fala, nossa, eles estão com febre amarela, vai passar pra gente, melhor a gente matar. E matou um monte de bugio. Eu não tava nessa época ainda na Associação Mata Ciliar, só que chegou, tipo, mais de 100 bugios mortos por pessoas que mataram achando que eles transmitiam a febre amarela.
Que ridículo, né?
Nossa. E, tipo, aí, ficou lotado. Aí você falou da educação ambiental, né?
Então, a gente tem que ensinar, né?
Tipo, que falar, falta informação.
A gente tem que pelo menos... exatamente. É. Nossa, e acontece muito isso. A gente fazia muito teatro para as escolas lá, daqui de Jundiaí, que era educação ambiental, né? Aí eu fazia lá o papel do sapo, os negócios. Eu era vestido de sapo e tal. E aí, muita criança... via... tinha alguns personagens. Tinha sapo, cobra, lobo, onça, enfim. Aparecia a cobra, todo mundo gritava. Por quê? Porque a gente tem na cabeça que a cobra vai comer a gente.
Sim.
A gente vê lá o filme da anaconda, que come todo mundo, e fala, meu Deus, a anaconda vai comer a gente. Mas uma anaconda não consegue comer um ser humano.
Gente, relaxa.
Ela,
galera,
não consegue comer um boi. Ela não consegue um boi inteiro. Ela come mal e mal um bezerro. Isso tudo é mito, porque espalham.
Mas aí no
filme
aparece ela abrindo a boca e comendo
a pessoa inteira. E isso aí é falta de informação. E aí a gente faz esse papel de contar pra criança que não, a cobra só come rato, alguns passarinhos e calango. Tipo, é uns bichos pequenos.
Agora, não é o calango.
É, não, o que você tem que ficar com medo de cobra é se ela é peçonhenta ou não. Aí beleza, aí sim, de fato, você tem que ficar com medo, mas não vai matar a bicha também.
Só sai de perto, irmão.
Ou sai de perto ou chama alguém pra tirar com a segurança devida, né? Com os EPI e tudo mais.
Uhum.
Só que é muita falta
e
de informação.
Saber diferenciar, né? Porque
muito...
a gente não sabe qual cobra. Igual a aranha. Tem aranha que você olha e você pode deixar ali. Não precisa chamar ninguém. A aranha não vai fazer nada. A gente não sabe.
Tem aquela relação, eu já li sobre essa relação, mas eu não sei se é todos os animais. De quanto mais colorido ele é, quanto mais fortes as cores... mais peçonhento ele é. É pra todos os animais ou só pra alguns?
Eu acho que deve ter exceção, assim. Eu não tenho certeza, mas de fato tem...
Mas se você vê um bicho colorido, não, não vai mexer muito com ele. Um sapo colorido.
Porque assim...
Um sapo colorido isso... não é legal, né?
Sempre. A gente fica meio assustado. Mas esse é o objetivo dele mesmo. Ele tem essa cor pra assustar o predador, de fato. E aí, eu não sei se é 100% dos animais coloridaços que tem veneno, sabe? Que tem peçonha. Só que é bom não mexer, sabe? Tem um bicho ali, se tiver no seu quarto, você liga pra alguém pra tirar. Mas também não vai mexer, sabe? Tem os caras que falam, ah, não, deixa que eu pego a cobra, não sei o quê. Aí pega lá com a mão os negócios.
eu sou zica. Vai tomar.
Aí vai lá e toma uma picada de cascavel na cara. Sei louco. Não, dá medo, porque os bichos é perigoso demais, mano. Cascavel aparecia muito lá. A gente trabalhando e a gente trabalhava no meio do mato lá, roçando e tirando os matos em volta do recinto. E eu particularmente não usava a perneira. Errado eu, né? Porque aparecia as cascavel lá e eu ficava um cagaço. Mas é isso. Acho que o importante é conscientizar as pessoas. Tanto sobre zoológico, nem todo zoológico é ruim, nem todo zoológico é bom. Isso aí fique claro para você estudar sobre o zoológico que você quer ir. Então, o zoológico vai lá, vai reproduzir o animal que está em extinção, apoia esse zoológico. Se ele está lá dando dinheiro no bolso do dono, aí se abomina.
Aí você quebra aí, tudo. Vai quebrar a vida do zoológico. Mas sim, é machucar os animais.
Pra falar, né?
É, não, não estamos dando ideia.
Não,
longe disso.
Justo. Ah, é isso então, né? É. Acho que um papo que começou lá no PT e no Bolsonaro e terminou falando da...
De animais,
acho que deu pra gente ter uma noção, né?
Sim, sim.
Mas é isso, pessoal.
Deu pra entender qual a brisa do podcast, né? Sem sentido nenhum.
É, não tem base. A gente não concluiu absolutamente nada.
Nada a ver.
Vão entrando pessoas na conversa.
Sim.
Mas é isso, pessoal.
Mas é isso, galera. Muito obrigado. Quem ouviu até agora, compartilha aí com seus amigos, quem vocês acham importante ouvir sobre política, lagartixas, zoológico, educação ambiental. Educação ambiental compartilha com todo mundo, que é importante. Mas é isso, galera. Obrigado. Até mais.
Valeu.